promessa dessa manhã, irmão. Aleluia. Caminhos novos estão sendo abertos para nós nessa manhã. Algo novo está por vir. E Deus está comunicando algo para você agora que você vai provar daqui a pouco. Por que Deus faz isso? Por meio do Espírito Santo, Deus nos prepara de fases que estão por vir. Deus está te preparando agora aí com uma mensagem. Ei, tem algo novo chegando. É isso que Deus faz, irmãos. Deus se antecipa trazendo para nós coisas que estão no futuro, para nos preparar pela fé, para assumir coisas que a gente achava que nem podia fazer. Aleluia. Queria saber, o filho do pastor Palhano está por aqui hoje de manhã? Se você estiver aqui, vem aqui na frente, vem cá. Eu vou pregar, viu, irmãos? Calma aí. Aleluia. Sabe, eu não te conheço, mas eu trabalho com uma pessoa hoje que conhece muito você. Não tive oportunidade de conversar nada. Mas quando eu te vi vindo pra cá, pra sede, você e a sua esposa, Deus falou comigo sobre aquela passagem. O homem que queimou as carroças e deixou tudo para trás, assumiu um novo nível no ministério, né? Para seguir alguém, né? É os profetas de Deus, Elias e Eliseu. Mas algo está muito forte no meu coração sobre você, é que tudo que você deixou lá na igreja, né? Deus, ele vai recompensar isso, abrindo portas para você. Porque Deus não precisa só do nosso currículo, mas Deus precisa do nosso coração. Deus encontrou seu coração. Porque para soltar algo assim, para estar aqui, onde talvez nem tantas pessoas te conheçam como lá, precisa ser uma direção muito, muito clara. Eu não sei se confirma no seu coração, mas Deus está preparando você para ir para outro país. Aleluia. E as recompensas de Deus, elas são maiores do que as dos homens. Não importa o que você deixou lá, mas o que está à frente é maior do que o que você deixou lá. Ah, e Deus está tocando no coração de pessoas para te favorecer, para cuidar de você aqui nessa fase. E haverá muita provisão. Porque a fé, quando nos guia para uma nova fase, às vezes parece que não tem nada definido, não sabe como vai ser, mas foi Deus que falou. E se Deus falou, existe uma grande estrada cheia de provisão para vocês. Não sei quanto tempo vocês vão passar aqui, mas há uma nova fase esperando vocês em outra nação. E vai ser tão bom, vai ser tão leve. E eu sei que é algo que Deus te comunicou há muitos anos. Mas vocês não vão ter problemas culturais. Vocês vão ser bem recebidos. O povo vai abraçar vocês. Eu lembro de uma experiência que eu tive uma vez, e eu estou te passando isso por uma inspiração mesmo, de pessoas que oravam pelo meu nome e da minha esposa, que eu não sabia nem que língua era aquela. E quando eu terminei de orar, estava, eu acho que, num período de intercessão muito forte, e Deus falou comigo: essas pessoas estão orando pela tua vida. Elas não sabem nem quem é você, mas elas estão orando para que você venha para cá. Existem pessoas orando por vocês. Ah, e vai ser tantos milagres que Deus vai fazer. Vai ser tantas coisas que vão testificar o Evangelho vivo e real. Eu declaro presentes de Deus sobre vocês. A fidelidade de Deus recompensando um passo de fé. Nunca deixe as pressões ou o diabo tentar dizer que vocês estão guiados por emoções. Não, tá, é o tempo. Tempo de preparação para um voo muito maior. Queimando as carroças para ir para aquilo que Deus tem. Sabe que às vezes tem fase que a gente entra, que a gente tem que depender mais de Deus do que qualquer outra coisa. Não tem garantia de nada, não tem nada em vista. Ah, mas Deus sabe o nosso endereço. Deus sabe exatamente o nosso endereço. Posso orar por você? Ah, irmãos, eu vim pregar, mas se Deus mandar eu falar alguma coisa, eu não vou deixar de falar, não. Aleluia, Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida desse homem de Deus. Um homem segundo o seu coração que decidiu cumprir a sua vontade. E eu sei que há uma provisão esperando a vida e a família dele. Que essa renúncia, ela tenha resultados sobrenaturais, Pai. E que pessoas possam procurar eles para suprir coisas que há no coração deles para essa nova fase. Ah, o dinheiro do visto. Ah, o dinheiro das coisas que estão por vir. Ah, o dinheiro dos documentos, de coisas que precisam. Ah, Deus está providenciando. A melhoria na fala com relação à língua deles. Sim, Deus está preparando tudo, trazendo mais conhecimento, trazendo mais preparação. Porque quando você chegar lá, eles vão olhar para você e dizer: você é daqui? Porque isso já está dentro de você. Aleluia, os Estados Unidos. Sim, eu declaro sobre você todos os dias, quando você acordar, a consciência do propósito, a consciência do plano de Deus forte em sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos embora pregar. Vamos pregar hoje de manhã, gente. Na verdade, acho que eu vou mais ensinar do que pregar, eu não sei direito ainda. Mas vamos falar um pouco hoje de manhã sobre oração e outras línguas. Diga assim: oração e outras línguas. Eu já ouvi o pastor Tiago falando sobre isso, eu já ouvi o apóstolo Guto mencionando sobre isso. Eu acredito que esse é um ano onde nós vamos nos inclinar a temas como esse. E eu acredito muito que quando Deus coloca uma visão no coração de um líder, de uma liderança, é muita sabedoria a gente seguir aquilo, viu? Porque aquilo vai nos abençoar de uma maneira sobrenatural. Amém? Então, eu queria começar com você trazendo alguns exemplos, né? Quem aqui já foi numa farmácia? Você vai numa farmácia para encontrar remédio, você concorda? Quem aqui já foi no posto de gasolina? A gente vai no posto de gasolina para abastecer o carro. Você está aqui? E quem aqui já veio para a igreja? Você que está aqui consequentemente já. Mas eu queria perguntar uma coisa para você. Se você chegar na farmácia e não encontrar remédio, o propósito da farmácia vale? Não, porque você foi comprar o remédio. Se você for em um posto de gasolina e não tiver gasolina, o propósito vale? Não, porque você foi abastecer o seu carro. E se você entra na igreja e o sobrenatural não está atuando, existe alguma coisa de errado. Porque a igreja foi criada para estar imersa no sobrenatural. Então, irmãos, quando você está nesse lugar, quando você está nesse ambiente, existe uma atmosfera sobrenatural que me cerca e cerca a tua vida. Talvez você tenha vindo para cá nessa manhã e você não saiba tanto como resolver algumas coisas na sua vida, mas eu já provei de repente de Deus na minha vida. Onde eu estava aqui servindo ao Senhor na igreja e de repente quando eu cheguei em casa coisas foram resolvidas. Ah, irmãos, quando você entra nesse lugar, o sobrenatural de Deus está em operação. Aleluia, quando você entra nesse ambiente, algo sobrenatural toca a minha, a sua vida. E assim também é a oração em outras línguas. A oração em outras línguas, ela tem o poder de nos conectar a uma atmosfera sobrenatural. E quanto mais você ora, quanto mais você investe tempo em oração em outras línguas, você vê coisas que normalmente uma pessoa humana que não é cristã, com certeza não vai ver. Mas se Deus está mostrando para você, é porque existe um propósito. Amém? Uma coisa que eu aprendi é que oração em outras línguas, genuína, sempre vai nos guiar para se mover através da palavra. Amém? Se você ora em outras línguas e você vê uma manga e acha que Deus está dizendo alguma coisa com você através da manga, pode acontecer. Mas se Deus não esclarece para você o propósito da manga, irmãos, tem alguma coisa que não está em linha com a palavra. E nós precisamos ter cuidado para quando orarmos em linha com a palavra de Deus, e falo mesmo na oração em outras línguas, para que nós não possamos misturar o que é uma emoção e o que é uma direção que Deus nos dá através da oração. Sabe, tem coisas que realmente nessa esfera não vai fazer sentido, mas Deus começa dando uma linha, você vai seguindo e aquilo vai emendando uma coisa com a outra. Mas se você ora por algo e você só tem uma coisa que não faz sentido e você percebe que não é aquela linha que você deve seguir, imediatamente deixa aquilo para lá e continua orando em outras línguas para que você siga o rio. Porque o diabo, ele não sabe o que você está orando, mas ele quer que você pare de orar. E o diabo sabe que se ele fazer um crente deixar de orar, ele tem uma presa fácil. Em outras línguas, a Bíblia fala sobre isso em Coríntios, quando oramos em outras línguas, a nossa mente fica infrutífera. O diabo não pode saber o que estamos falando com Deus, mas se ele colocar algo na tua mente, e a tua mente te tirar do lugar de oração, ele cumpriu o propósito. E nós precisamos estar atentos para isso, porque quando nós estamos orando em outras línguas, mesmo que pressões mentais venham para nós, nós precisamos continuar orando. Amém? Diga assim comigo: quando as pressões chegar, diga assim, quando as contas me pressionarem, eu vou continuar orando em outras línguas. Aleluia! Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, Lucas capítulo 24, versículo 49 até o 53. Mas a igreja é esse lugar do sobrenatural, e você é a igreja de Deus, você é casa de Deus. E sabe, alguém normal não consegue fazer o que a gente faz, alguém que não nasceu de novo não consegue crer no que a gente crê. E sabe que orar em línguas parece ser loucura? Ontem eu estava num culto de uma igreja que a gente está cuidando lá na região onde eu moro, e Deus falou comigo: tem um bocado de gari passando aí, sai do local do culto e vai declarar algo sobre eles. Eu digo: rapaz, eu fico meio cuidadoso com essas coisas, se for em línguas tem que ter interpretação. E quando eu saí, os caras vinham passando do meu lado, no caminhão lá, e eu disse: eu declaro sobre sua noite uma noite abençoada. Rapaz, quase que cai para trás. E aquilo me ensinou algo: que quando você ora em outras línguas, Deus vai comunicar a você não o que você quer, mas aquilo que o Espírito precisa te comunicar. Amém? Oração não é algo manipulado por nós. Oração em outras línguas é algo que começa conosco, Deus e o Espírito Santo pegam junto conosco, mas as direções vêm de Deus. Amém? Lucas capítulo 24, versículo 49 ao 53, a Bíblia diz assim: Jesus estava dando uma instrução para os discípulos, e eles pediram para eles ficarem em Jerusalém. Mas não era ficar de qualquer jeito. Você está aqui, Lucas capítulo 24, versículo 49. A Bíblia diz assim: eis que envio a vós a promessa do meu Pai: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de quê? Poder. Então os levou para Betânia e erguendo as mãos os abençoou. Aleluia. Versículo 52, 51. E aconteceu que enquanto eles os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para os céus. Então, versículo 52, eles adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Sabe, irmãos, Jesus pediu para eles ficarem no lugar onde eles estavam, mas no último versículo que eu li para você, eu acho muito interessante isso. A instrução que Jesus deu não foi para que eles ficassem em Jerusalém acessando as redes sociais. A instrução que Jesus deu não foi para que eles ficassem em Jerusalém batendo papo. A instrução que Jesus deu para eles foi para que eles ficassem em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles estavam adorando a Deus e estavam sempre no templo. Sabe, irmãos, esse tempo de oração em outras línguas precisa ser só para orar. Porque, irmãos, muitas concorrências vão chegar. Às vezes você vai começar a orar em outras línguas e de repente algo vem na sua cabeça que você precisa resolver, e aquilo, se você não tiver controle, vai te fazer orar preocupado. E sabe que oração preocupada não surte muito efeito? Porque é mais preocupada do que inspirada. Você está aqui? Irmãos, o lugar de oração pode ser em qualquer lugar, mas o nosso coração precisa estar conectado com Deus e não com os problemas e dificuldades que nós estamos enfrentando. E a instrução aqui era: fica em Jerusalém, porque algo vai acontecer. Mas não fica de qualquer jeito. Vai orar, irmãos, mas não ora de qualquer jeito, porque Deus não chamou você e nem a mim para a gente orar de qualquer jeito. Quando nós vamos orar, irmãos, em outras línguas, nós estamos nos conectando diretamente com Deus. E como eu falei para você, o diabo não consegue ouvir, nós não temos interferências exteriores, mas Deus, através do Espírito Santo, está falando conosco pela palavra do nosso Espírito, nos dando direções. Nesse momento havia sido dada essa instrução que alguma coisa ia vir e eles iam receber poder. Diga, poder. Atos capítulo 1, versículo 4, 5 e 8. Eu queria que você abrisse lá. E a Bíblia diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Diga, promessa. A qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8. Nós já estamos falando do tempo onde estava acontecendo a ascensão de Jesus. E o versículo 8 diz assim: mas recebereis, diga, recebereis. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui você vê uma conexão entre essas passagens de Lucas e Atos. E eu queria te perguntar algo mesmo, anotei isso. Primeiro eu recebi, porque para mim foi salvação. Deus está preparado para derramar algo. Mas você está no lugar certo e na hora certa, porque Ele quer derramar alguma coisa sobre mim e sobre você. E sabe, irmãos, eu não acredito que Deus é desorganizado sobre isso. Pelo que dá a entender a Bíblia, as Escrituras mostram que Deus, Ele é muito específico com relação a endereços, com relação a locais que nós precisamos estar. E nessa manhã eu queria te dizer: oração em línguas vai te deixar sensível, antenado para estar no lugar certo, para estar na hora certa, para estar com as pessoas certas. E essa palavra no grego, poder, ela quer dizer dunamis. Você já ouviu isso aqui, mas algo que me chamou a atenção, ela está no dicionário Strong, essa definição diz assim: uma força ou uma habilidade, algo que é capaz de fazer com que você se torne capacitado, mas não através dos seus recursos, mas através dos recursos disponíveis de outro alguém. Ou seja, a determinação aqui era que fique num lugar certo. Não fique de todo jeito, não faça de todo jeito, mas fique no lugar certo, porque alguma coisa vai acontecer e você precisa estar lá. Mas não fica desantenado, não fica desatento com o que está para acontecer. Louva a Deus, fica no templo todos os dias, faz o que for necessário, fica congregando, mas não faz de todo jeito. E essa palavra poder, ela quer dizer isso, uma habilidade, uma capacidade de alguém que depende de recursos de outra pessoa para se tornar capaz de fazer algo. Na descida do Espírito Santo, irmãos, algo do céu foi enviado para a terra e isso foi depositado em nós, mas não foi um recurso nosso. Foi um recurso de Deus para nós, para nos tornarmos capazes a fazer coisas que não poderíamos fazer. Aleluia! Glória a Deus, diga: eu sou cheio do Espírito Santo. Essa palavra dunamis, ela também é conectada à raiz da palavra dinamite. Diga: dinamite. E eu não sei se você concorda comigo, eu sou formado em engenharia civil, estou terminando também o curso de contabilidade, mas eu passei mais de 10 anos na área, e hoje em dia nós, como profissionais, em algumas situações, ou na maioria delas, nós não podemos mais usar detonação de rocha com dinamites, por conta do alvo das construções, né, o avanço das construções, hoje uma construção é muito próxima da outra. Isso pode causar problemas estruturais. Mas, irmãos, eu fico impressionado, porque às vezes um objeto tão pequeno, com relação a estruturas tão grandes, tem o poder de causar um abalo tão forte, ao ponto de danificar uma estrutura ao lado. E esse é um recurso que está disponível dentro de mim e de você. Dunamis. O poder explosivo. Um poder avassalador. Sabe, irmãos, através do batismo no Espírito Santo, existe a atmosfera que eu e você vamos gerar em oração em outras línguas. E orando em outras línguas, nós vamos destruir coisas. Nós vamos romper com coisas. E nós vamos mergulhar em ambientes que, naturalmente falando, não podíamos mergulhar. Aleluia! Mas eu queria te perguntar uma coisa. Se o pavio da dinamite não for aceso, ela tem o seu poder? Tem não. Porque o poder da dinamite é explodir. Mas se o pavio não for aceso, ela não pode explodir. O poder do Espírito Santo está dentro de mim e de você. Mas se eu e você não acendermos isso, vai estar lá dentro de nós, disponível, mas não é usado. Como a dinamite, está lá. Você pode plantar ela, vai explodir, mas só explode se o pavio for aceso. E essa parte do acender o pavio é comigo e com você. Orabacantara abraçou, recandradacatiacara abraçou, orando em outras línguas. Aleluia, esse poder explosivo, irmãos, ele é capaz de fazer qualquer tipo de situação se dobrar dentro de você. Foi colocado dentro de você, não veio de você, mas é para você. Olha como Deus é generoso, decidiu colocar algo dentro de mim e de você, por meio do batismo no Espírito Santo, que não é nosso, mas é direito nosso, e nós podemos acessar a qualquer momento. E nessa manhã eu queria te estimular, irmãos. Nós precisamos acessar, nós precisamos nos conectar a essa atmosfera todos os dias. Porque, irmão, se você vem para a igreja e você só ora na igreja, a sua vida de oração é muito superficial. Nós precisamos ter uma vida de oração em outras línguas diária. Na nossa casa, no nosso carro, onde seja, independente de onde você estiver, você pode estar com esse ambiente e gerando coisas pelo Espírito que vão afetar a sua vida e a minha vida. E isso é acender o pavio. Sabe, essa semana nós estávamos passando por algumas coisas. Minha mãe acabou de sair de um câncer. E a mente da pessoa fica cheia de informação, né? E essa semana eu estava um pouco com muitas informações na minha mente. Eu disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu não vou gastar o meu tempo pensando em coisas que eu não vou resolver. Eu vou gastar o meu tempo sabendo que eu vou estar edificando a minha vida. Judas capítulo 1, versículo 20, se eu não me engano, a Bíblia fala que a nossa fé, ela é edificada. E eu orei outras línguas. Veio refrigério sobre a minha vida, sobre aquela situação que nós estávamos passando. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque, irmãos, existe um ambiente disponível, mas nós temos o direito de acessar. E a oração em línguas, ela tem esse poder de trazer refrigério para nós. Aleluia! Se você está passando por problemas, irmãos, aumente o nível de oração que você está tendo. Terça-feira, Deus usou o esposo de Samia e Samia para trazer algo bem específico. Se você não assistiu, eu não sei se está disponível, assista. Ela falou sobre apatia, isso estava muito forte no coração dela. E Deus falou comigo sobre o meu nível de oração. Eu já tinha me acostumado com a minha vida de oração, porque desde que eu nasci de novo, eu sempre orei o tempo que eu orava. E quando foi terça-feira, Deus disse para mim, ei, a pólvora está pouca. Se você quiser explodir os problemas que estão tentando te parar, você vai ter que aumentar a pólvora aí. Quando eu cheguei em casa, na terça-feira, eu fui orar um pouco em outras línguas. E aquilo veio dentro de mim. Quanto mais você ora em outras línguas, mas você se desapega do que está fora, e a atmosfera que está dentro de você, ela gera um poder capaz de destruir tudo que é ruim ao seu redor. Há um poder explosivo, irmãos, dentro de mim e de você. E quando nós acessamos esse poder que está disponível para nós, ele é liberado através de nós e coisas acontecem. Aleluia, diga, eu vou orar. Diga, eu vou orar mais em outras línguas. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 2. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 2, a Bíblia diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram entre eles línguas distribuídas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que lhes falasse. Ouvindo um pouco o Rick Renner, eu fui estudar um pouco sobre isso, e ele fala, né, que essa palavra pousar, no grego, ela é uma palavra chamada katizo, que significa conferir um reino a alguém. Pousou algo sobre eles, que Deus mesmo deu. E essa era um começo de uma linguagem sobrenatural. Mas sabe, eu fiquei pensando sobre isso. Conferir um reino a alguém. Pousou. No momento que você foi batizado no Espírito, irmãos, algo foi conferido a mim e a você. E esse poder, irmãos, ele tem o poder de acessar um reino que não é terreno. mas é sobrenatural. Aleluia! Quando estamos orando em outras línguas, a nossa consciência, a nossa mente, ela fica infrutífera. Mas sabe que somos edificados? Abra sua Bíblia em Judas capítulo 1. Judas capítulo 1. Versículo 20, a Bíblia diz assim: vós, amados, porém, edificando-se na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Orar em línguas vai edificar a minha e a tua fé. E sabe que quando você ora em outras línguas, você se torna mais ousado. Quando você ora em outras línguas, a consciência dos milagres, do poder de Deus, se torna mais forte em mim e você. Você pode ficar em pé. Cadê o povo do louvor? Como o pastor Bud dizia, venha. Eu queria só citar para você, essa ministração eu fiz baseada em um livreto do irmão Rega. Esse é um livreto que todo ano eu costumo ler. E eu acho que é muito pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo. Obrigado, Rafa. Esse livrozinho pequeno aqui, eu acho que depois do almoço, uma horinha você lê ele. Por que falar em línguas? Um livretozinho bem bacana, né, cheio de conhecimento para mim e para você sobre um assunto que é muito inerente aos tempos que estamos vivendo. Amém? Acho que meia horinha, uma hora você lê. Eu acho que vai edificar muito a sua fé. Tem alguns pontos que ele cita nesse livro, eu queria falar bem rápido porque eu quero praticar algumas coisas com você. Mas alguns pontos que ele cita nesse livro, e eu acho muito interessante para nós, é 10 razões porque todo cristão deveria orar em outras línguas. E ele diz, línguas é o primeiro sinal, que Atos capítulo 2, versículo 4, nós lemos aqui. E ele diz que língua, ela é a chave, é o sinal que você aciona, e o sobrenatural de Deus, ele é conectado e algo na terra acontece. Ele, no ponto 2, ele diz, línguas também é para edificação pessoal. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, nós vemos isso claramente. E Paulo trazendo entendimento, na igreja eu quero que você dê uma profecia, mas isso não quer dizer que você não deva orar em outras línguas. E ele diz, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Ele traz um equilíbrio sobre a ordem do culto, mas ele também fala da importância de orarmos no Espírito, investirmos tempo nisso. Amém? Outro ponto que esse livro também fala é que as línguas nos lembram que somos habitação, casa de Deus. Sabe, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo hoje, uma consciência como essa salva a nossa vida. Eu sou casa de Deus. Eu não faço o que todo mundo faz. Eu não ando como todo mundo anda. Isso salva a nossa vida. Um outro ponto que eu anotei aqui é que orar em línguas é orar de acordo com a perfeita vontade de Deus. Romanos, a Bíblia fala, capítulo 8, que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo. Ponto 5, orar em línguas estimula a nossa fé, acabamos de falar sobre isso, Judas capítulo 1, versículo 20. Ponto 6, falar em línguas é se manter livre da contaminação do mundo. Orar em línguas deixa você mais santo, viu? Deixa você pensando em menos besteira e pensando mais nas coisas do alto. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ocupe sua mente. Aleluia. Versículo 7, orar em línguas nos permite orar por algo desconhecido. Intercessão. Ponto 7, quer dizer. Ponto 8, orar em línguas traz um refrigério espiritual. Ponto 9, línguas também tem a função de dar ações de graças. Ponto 10, falar em línguas nos faz ter controle das nossas próprias palavras que saem da nossa boca. Tá falando muita besteira, não morar mais em línguas. Esse livro mudou a minha vida, irmãos. Todo ano, sempre leio ele. É bem pequenininho, mas esse livro chegou na minha casa. Eu lembro que eu tinha acabado de conhecer essas coisas aqui sobre oração em línguas. E tinha dia que minha mãe, eu orava no quintal da minha casa, e a minha mãe dizia: você está ficando doido, esse negócio que você fala aí, eu vou ter que levar você em um médico, isso aí que você está falando não é normal não. Mas isso salva a nossa vida, irmãos. Vamos praticar um pouco. Queria orar junto com você em outras línguas. Podemos? Receba refrigério agora sobre sua vida. Declara esse poder explosivo que está dentro de você, rompendo coisas na sua vida, rompendo coisas na sua casa, coisas sendo explodidas. Chora catara abraçou e que terebreçou, chorou brocou, te querebreçou, torou brossou. Chora barabara barahaça catara abraçou, chorou brossou, torou brocou, chocorou brossou, torou brossou. Sim, sim, chora bracatara abraçou, terebre que te querebreçou. Eu declaro sobre você que está aqui hoje assistindo ou aqui presente, essa consciência de que precisa orar, aumentando sobre sua vida, que orar não é uma conveniência, mas é uma necessidade. Chora cantar abraço terebre que te querebre sobra cantar abraço terebre. Ora braha satar abracantoro brosso toro broco chocoro brosso toro brosso. Refrigério vindo sobre pessoas aqui nesse lugar. Ou enquanto você ora em outras línguas, existe algo vindo sobre você, tirando os pesos, ou tirando as cargas e trazendo leveza sobre a tua vida. Aleluia. Tem alguém aqui que nessa manhã você ouviu isso e você ainda não é batizado com o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas? Eu queria que você viesse aqui. Nós vamos orar por você e você vai sair daqui hoje cheio do fogo. Oh, glória. Tem uma pessoa. Tem mais alguém? Eu preciso de uma mulher aqui. Vamos orar por elas. Tem outra pessoa chegando aqui. Preciso de outra mulher. Obrigado, Senhor. Algo está acontecendo hoje. Chorabara cantar abraçou com chorobros. Vamos proporcionar um ambiente confortável para os nossos irmãos. Obrigado, Senhor. Aleluia. Enquanto eles estão aqui orando pelos nossos irmãos, creio que já foram batizados, eu queria dar um conselho a você. Esse ano eu vou fazer, eu acho que uns 16 anos de Verbo da Vida. Eu nasci, minha mãe nos criou na igreja, mas eu saí da igreja por algumas coisas. Passei um tempo desviado, mas eu queria transmitir para você, irmãos, essa igreja mudou a minha vida. Essa igreja me transformou, irmãos. E aqui eu encontrei resposta para coisas na minha vida que eu não tinha. Esse ano eu acredito que é o 16º ano que eu estou aqui. Mas sabe, se você já tem uma idade de cristão um pouco considerável, eu queria te dar um conselho nessa manhã. Quanto mais velho a gente fica no Evangelho, mais responsabilidades a gente assume. Isso é maravilhoso. Eu atualmente a gente está pastoreando, eu e minha esposa. Não sou pastor, mas estou pastor. E uma coisa que esse ano eu tenho percebido é que se nós não tivermos cuidado, as muitas responsabilidades podem nos tirar desse lugar de oração. Eu queria te dar um conselho nessa manhã. Não deixe as muitas responsabilidades, as muitas atividades que você tem, tirar você desse lugar que você precisa estar diariamente, constantemente. Atualmente eu trabalho integralmente aqui na igreja, no ministério. E eu vou te falar, irmãos, a gente trabalha muito aqui. A gente não passa o dia todo orando não, viu? A gente trabalha. Tem coisas que precisam ser feitas e a gente faz e a gente ama. Mas um cuidado que eu tenho tido é de colocar na minha rotina uma vida de oração. Não sei se você é como eu, mas eu não estava conseguindo orar quando chegava em casa. Às vezes, quando ia começar a orar, adormecia. Diga assim, misericórdia. Aí essa semana eu disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou mudar a estratégia. No lugar de ir dormir, porque não estava conseguindo orar, eu vou acordar e já vou orar. Isso tem transformado a minha vida, irmãos. Começar o meu dia dentro dessa atmosfera que a oração em outras línguas nos proporciona. Eu queria te dar esse conselho nessa manhã. Utiliza o seu tempo com sabedoria, mas prioriza as coisas de Deus primeiro. Se não consegue de noite, dorme, como eu era. coloca de manhã quando acorda, antes de ir para a academia, antes de correr. Também preciso fazer isso todo dia. É muito tempo, meu Deus, ô glória. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso parar para estar com Deus. Eu preciso parar para investir na minha vida de oração. Porque como um carro sem combustível não funciona. É o crente. Sem oração não dá certo, irmão. Não funciona, não. Aleluia. Eu já vou encerrar, mas eu queria falar daqui mesmo. Eu queria falar, eu não lembro o nome de vocês, o casal que veio de Brasília. Não sei se vocês lembram de mim. Vocês podem sentar. Mas eu fui para uma conferência com o Fernando Leal lá em Brasília e o pessoal me recebeu muito bem. Mas desde aquele tempo eu fiquei com algo para falar para vocês. Perdi a oportunidade porque Deus estava me ensinando algo sobre isso. Às vezes eu tinha muita vergonha de falar coisas que eu sabia que era Deus e às vezes retia. Mas Deus é um Deus de oportunidades. Sabe, vocês vieram para cá e como o filho do pastor Palhano, deixaram muitas coisas lá, mas para seguir uma instrução de obediência. E eu queria dizer algo para vocês. Essa instrução de obediência, ela vai se transformar em uma multidão de portas que Deus vai abrir sobre vocês. Portas ministeriais que vão ter um acesso facilitado só por conta da inclinação de obedecer, de se submeter. Ah, tantas portas estão para se abrir. E as pressões não vão poder tirar vocês, porque a convicção, ela sempre vai ser maior. E todas as vezes que o diabo disser que seja, lembre, eu estou aqui por um propósito. Foi Deus que mandou nós irmos para cá. Aí eu declaro sobre vocês um tempo de muitas ferramentas, de muitas coisas sendo colocadas sobre vocês, para que aquilo que Deus chamou vocês para fazer tenha uma potência ainda maior. Como aqueles alto-falantes que a gente aperta na frente da nossa boca e a voz, ela sai com um poder maior. Eu declaro isso sobre eles, uma voz ainda mais forte nessa geração. Aleluia. Irmãos, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao pastor Tiago.